Muito boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube Saesp Anestesia para mais este webinar. O webinar é um programa científico que ocorre todas as segundas-feiras, às 20 horas, neste mesmo canal. E hoje eu tenho a grata satisfação de moderar e apresentar o Dr. Marcos Lourenço, que é médico anestesiologista do grupo Takaoka Anestesia e corresponsável pelo CT do Hospital Israelita Albert Einstein e membro do Núcleo de Coagulação e Transfusão da SAESP, que vai nos brindar com uma apresentação sobre hemocomponentes versus hemoderivados, explorando a prática clínica. O Dr. Marcos tem muita experiência na área e eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito este webinar. Dr. Marcos, a palavra é sua.
Opa, Matheus, boa noite aí. Obrigado pela presença de todos. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui.
Estamos só aguardando a resolução de um problema de conexão.
Opa, voltei. Desculpa. Estão me ouvindo, Matheus?
Estou te ouvindo, Marcos,
Vamos
perfeitamente.
lá. Estão vendo minha tela? Beleza. Então, boa noite a todos. Vou falar do tema um pouquinho hoje de hemocomponentes versus hemoderivados, explorando a prática clínica. O Matheus já me apresentou, meu nome é Marcos, sou anestesista aqui em São Paulo, sou do núcleo de coagulação da SAESP também, e também do núcleo de anestesia regional. E a gente vai falar um pouquinho desse tema hoje, que é uma das etapas quando a gente estuda a coagulação no nosso dia a dia. Então, os objetivos da minha aula hoje é falar um pouco de hemocomponente, hemoderivados, as doses e recomendações de cada um deles, e falar um pouco de interpretação do ROTEM para a gente poder discutir alguns casos clínicos no final e falar de algumas condutas práticas. Então, antes de falar propriamente de cada um deles, é interessante a gente saber a diferença entre hemocomponentes e hemoderivados, né? Então, hemocomponentes são produtos gerados num serviço de hemoterapia a partir de um sangue total. Então, depois da doação do sangue total, é feito processos físicos de centrifugação, congelamento, tudo para desmembrar esse sangue total em diversos hemocomponentes. E os hemoderivados são produtos obtidos na indústria a partir do fracionamento do plasma que veio dessa doação também. Então, para resumir assim, do ponto de vista prático, hemocomponentes é tudo aquilo que a gente vai pedir no banco de sangue, e hemoderivados são os produtos que a gente vai pedir na farmácia na hora de atuar no centro cirúrgico ou onde você estiver. E eu botei uma linha aqui embaixo, uma linha meio temporal, de tudo que a gente precisa aprender quando a gente vai falar basicamente de coagulação e manejo de coagulopatia, no cenário de sangramento. Tem diversas coisas, né? Desde fisiologia, estudar mais a fundo a função plaquetária, reposição volêmica, o próprio manejo da anemia do PBM, né, perioperatório, todas essas medidas, antibiolíticos, anticoagulantes, e os hemoderivados e hemocomponentes são um dos pilares desse nicho todo de coagulação, tá? E por fim, os testes isquelásticos e os testes de função plaquetária para a gente tomar nossas condutas. Então, para ilustrar, a gente tem o sangue total, que é feito a partir do momento da doação de sangue, né, do banco de sangue. Esse sangue total vai prover uma bolsa de hemácias, um concentrado de hemácias, né, quantidade em concentrado de hemácias, e um plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas, então, ele vai ser desmembrado, ele pode ser retirado depois disso ser centrifugado uma parte que é um concentrado de plaquetas, uma região dessa centrifugação que é mais rica em plaquetas, onde elas ficam separadas do plasma total. O plasma fresco congelado, que ele vai ser congelado, propriamente dito, como o nome já diz, e disso é possível retirar ainda o crioprecipitado, a partir do momento do processo de congelamento do plasma fresco, o crioprecipitado, que vai ser uma outra derivação do plasma, tá? Que eu vou especificar o que tem em cada um deles. E a partir do plasma também temos os hemoderivados aí, que seria a albumina, as globulinas, são as vacinas e anticorpos que a gente pode usar, e os concentrados de fatores de coagulação. Então, vamos falar um pouco de um por um. Então, o concentrado de hemácias, ele normalmente tem um volume em torno de 250 a 300 ml, então de todo o sangue total, uma parte vai ser destinado a esse tipo de hemocomponente. O hematócrito dele vai depender da quantidade de solução que ele vai ter dentro dele, se for colocado uma solução aditiva, tá? Então, essa solução aditiva vai prolongar a validade dele o máximo possível para 42 dias, mas ela vai variar, acabar variando o hematócrito aí entre 80% até 50%, dependendo dessa quantidade de solução. Existem outras soluções também, como o CPD e o CPDA, que são compostos aí de dextrose, adenina, fosfato e citrato, né? Tanto para o citrato, para quelar o cálcio da bolsa e a bolsa não coagular, contra os outros componentes dessas soluções para preservar o sangue e prover substrato para as células para essa durabilidade aí. A temperatura de armazenamento da um concentrado de massa é entre 2 a 6 graus. Então, normalmente ela vai estar na geladeira, né? E quando a gente for transfundir isso para o nosso paciente, a gente vai transfundir nessa temperatura. A gente normalmente não aquece essa bolsa antes de transfundir. A gente pega e passa para o paciente. E a gente vai aquecer o paciente de outras maneiras, tá? Normalmente, cada bolsa vai ter um incremento em torno de um ponto no Hb, de 1 g/dl. E na população pediátrica, normalmente a gente preconiza uma dose de 10 ml por quilo, que vai normalmente, na maior parte dos casos, aproximadamente um aumento de 2 pontos no Hb, quando a gente fizer essa dose de 10 ml por quilo na população pediátrica, estimado. Quando a gente pega o guideline de 2023 da Sociedade Europeia, que seria um dos guidelines mais seguidos hoje em dia para falar de contexto, sangramento, manejo, a gente sabe hoje que a transfusão não é simplesmente feita de uma maneira errática, simplesmente para corrigir o Hb. A gente tem alguns alvos de Hb, né, alguns gatilhos transfusionais em populações diferentes com gatilhos diferentes. Então, gatilhos de 7 na população de UTI, né, ou outras populações aí, trauma, e 7,5 em cardíaca, até 9 em neuropatas, durante o sangramento, mas isso vão ser alvos de tolerância à anemia, e não necessariamente que a gente vai buscar isso como alvo, né? E a gente vai se basear em diversas coisas para transfundir nossos pacientes, desde medidas repetidas de HbA1c de controle, uso de lactato e Bezexcess, especialmente o Bezexcess no contexto mais agudo, para monitorizar a perfusão, tanto da microcirculação quanto da macro, né, para ver a oxigenação textual propriamente dita. Outra recomendação desse guideline é estender também a utilização de medidas de débito cardíaco, como variáveis dinâmicas de volume, VVS, VPP, delta de CO2, saturação de oxigênio central, se você é disposição no catéter venoso central, e combinar os resultados entre elas, com nível de evidência 1C também. Nos pacientes no pós-operatório que tem um Hb beirando esses gatilhos transfusionais de 6 a 8, em torno de 7 de Hb, recomenda-se utilizar a estratégia de uma unidade só. Então, a gente não vai sempre transfundir duas bolsas a partir do momento que a gente tem um Hb de gatilho. A gente vai transfundir uma e colher um resultado de exame, aí sim, de acordo com, de uma a uma, a gente vai tentar entender a necessidade de uma próxima bolsa, com diversas variações. E, logicamente, num contexto de sangramento incontrolável, já com um choque index alto ou com uma perda volêmica grau 4, a gente já vai sugerir entrada num protocolo de transfusão maciça, tá? E hoje em dia se recomenda que, se a gente já está num protocolo de transfusão maciça entre 6 a 10 unidades de sangue, a proporção que a gente vai repor hoje de plasma para concentrado de hemácia é de preferência 2 para 1 ou um pouco mais do que 1. Então, aquele protocolo que era 1 para 1 para 1, hoje a gente acaba fazendo 1 para 1 para 2, então 2 plasmas para cada hemácia com um nível de evidência 2C. Quando a gente fala do plasma fresco, aí a gente está falando de uma bolsa Vão entrar naqueles amarelinhos, né, no plasma fresco, no crio e na plaqueta, com volume de 180 a 250 ml de volume, tá? A gente faz uma dose normalmente de 10 ml por quilo, tá, no paciente adulto, que vai corresponder a mais ou menos 30% dos fatores, que normalmente é o suficiente para o paciente já ter coagulação efetiva, tá? Na população pediátrica, essa dose também vai ficar entre 10 a 20, também uma dose bem semelhante. A validade, em um ano, se ele for armazenado em menos 20 graus Celsius, ou 2 anos, se ele for armazenado em menos 30. E o problema dele é, como ele é congelado, e para ele ser administrado, a gente vai ter que descongelá-lo a uma temperatura de 37 graus, para você não ter desnaturação. E isso demora aí em torno de uns 35, 45 minutos, aí, na melhor das hipóteses, até você ter ele à sua disposição para ser transfundido. Tá? Ele também vai apresentar uma maior incidência de reação transfusional. Dos hemocomponentes, ele é o que mais vai apresentar reações, especialmente taco, né, e se ele é a sobrecarga volêmica, ou a trale, que é a injúria pulmonar, que apesar da incidência da trale ser baixa, a mortalidade é extremamente alta, entre outros, como tromboembolismo venoso e aloimunização, imunoblubações, que são também reações possíveis do plasma fresco. O crioprecipitado é um derivado do plasma, então também é uma das segregações do plasma durante o processo de congelamento. Tem um volume de 40 ml, tá? A dose que a gente vai fazer é em torno de uma unidade a cada 10 quilos no adulto. Na população pediátrica, a gente vai calcular em torno de 5 a 10 ml por quilo, dependendo do volume. E o importante do crio é que ele é rico em alguns fatores que tem no plasma também, mas quando a gente seleciona ele, vai ficar mais rico nesses fatores em concentração para um volume menor, que são os fatores 1, que é o fibrinogênio, e vejam só que um crio, uma bolsa de crio, vai estar em torno de 150 a 300 miligramas de fibrinogênio por bolsa. Isso pode ser errático entre uma e outra, tá? Fator 8, que vai ser importante no contexto de principalmente dos pacientes hemofílicos aí, tipo A. Fator 13, que é um fator importante na estabilização do coágulo, no final da cadeia, quando a fibrina está polimerizada e vai se estabilizar. E no fator de von Willebrand, que tem um contexto importante na agregação plaquetária desde o início do processo de coagulação. A validade dele também vai ser semelhante a um plasma fresco congelado, menos 21 anos, menos 32 anos. E também a gente vai ter que descongelar 37 graus também. E o interessante do crio é que, como ele não consegue ser submetido a uma inativação viral, ele foi descontinuado em muitos países da Europa por causa das preocupações de segurança, porque ele tem um alto risco de transmissibilidade de infecção, especificamente, tá? Viral. As plaquetas aí também são um dos derivados após a centrifugação do plasma rico em plaquetas, com volume de 40 a 70 ml por bolsa. Vai ter um número total aí de 5,5 a 10 a 10 plaquetas, que isso vai corresponder normalmente, se for uma plaqueta randômica, vai ter um aumento, um incremento de 5 mil plaquetas quando a gente medir o exame. Então, se eu faço uma férise de plaquetas ou um pool de plaquetas, isso vai estar correspondendo a mais ou menos 6 unidades randômicas. Então, se a gente tem randômica disponível, a gente vai fazer 6 unidades para ser equivalente a uma férise ou um pool. Isso está mais ou menos tendendo a dar 30 mil plaquetas de aumento no nosso exame, tá? Então, vai ser essa mudança que a gente vai ter aproximadamente no nosso resultado de exame. E a dose que a gente vai fazer é normalmente uma unidade a cada 10 quilos do paciente. Normalmente a gente acaba limitando a 6 para ver essa variação de 30 mil plaquetas. E depois, se necessário, a gente faz mais uma férise ou mais 6 randômicas. População pediátrica, dose de 10 a 20 ml por quilo também. O interessante da plaqueta é que ela não tem relação com o fator RH ou tipo sanguíneo. Então, ela não tem, diferente do crio e do plasma fresco e do concentrado de massas, ela não tem uma necessidade de tipagem. Só que a validade dela, como ela não fica congelada, a validade é muito curta, de 3 a 5 dias. Então, ela é perdida. A temperatura que ela fica é uma temperatura ambiente, de 20 a 24 graus Celsius, e também favorece o maior risco de infecção, especialmente bacteriana, justamente por essa temperatura. Então, só para vocês lembrarem do contexto de o que é uma férise e o que é um pool. Então, o pool vai ser a junção de 6 plaquetas randômicas, de doadores randômicos. Então, quando a gente está falando de um pool de plaquetas, a gente está falando de 6 plaquetas randômicas que necessariamente não são da mesma pessoa. E quando a gente está falando de aférese, a gente está falando de uma quantidade semelhante de volume e de plaquetas, só que de um mesmo doador, tá? Então, tem uma vantagem aqui do ponto de vista infeccioso e do ponto de vista de reacional também, se utilizar uma Feres em relação ao pool de plaquetas ou em relação a randômicas. Tá? E lembrando também que a quantidade de citrato num pool de plaquetas em relação a uma Feres é bem maior. Então, aqui tem 2,5 citrato, aqui tem 6,25 milimóis de citrato. O contexto das plaquetas, apenas para a gente dar seguimento na aula, a gente tem alguns aparelhos de verificação de função plaquetária. Algumas pessoas já conhecem, esse é o Multiplate, esse é o Rotem Platelet, mas são aparelhos que vêm sendo descontinuados agora do mercado, e a gente vai ficar apenas com esse aqui disponível hoje no mercado, que é o Verify Now, que ele é, na verdade, eles são usados para manejo do paciente que está em uso de antiagregante plaquetário para ver se está sendo efetivo ou não. E medicações de função plaquetária. Então, pacientes que usam apixicimab ou usam outros aspirina ou inibidores P2, Y2, por exemplo, e clopidogrel, vão ter uma verificação da eficácia daquela dose que eles estão usando em relação à anticoagulação buscada, à antiagregação buscada, baseado no resultado desse exame. Então, é basicamente para guiar a terapêutica medicamentosa. Hein? A gente não vai usar ele no cenário crítico cirúrgico, tá? E o que a gente sabe hoje é que a gente tem alguns cortes aí de valores de plaqueta para a gente se sentir seguro no processo cirúrgico. E hoje o que a gente tem baseado na literatura é que um valor de 50 mil plaquetas acaba sendo suficiente na maior parte das situações cirúrgicas, com exceção da situação neurológica, que a gente vai buscar um número em torno mais próximo de 100 mil plaquetas, tá? Em algumas situações cirúrgicas aqui, algumas. Por exemplo, colocação de linhas de centrais ou endoscopias gastrointestinais, a gente não precisa dessa, só para a realização do exame, dessa quantidade de plaquetas de 50 mil, a gente pode até trabalhar com valores mais baixos, mas no contexto cirúrgico em geral, e para diminuir a incidência de sangramento aí, até intracraniano, a gente vai trabalhar com esse corte de 50 mil, com raríssimas exceções que a gente vai, talvez, eventualmente observar, por exemplo, uma população dos hepatopatas, que podem ter valores menores, a gente acaba ficando, às vezes, observando antes de transfundir para evitar o risco trombótico. E quando a gente fala de hemoderivados, por que que eu vou buscar alguns contextos, é justamente porque a gente, em vez de fazer uma terapia onde a gente vai atirar com bombas aí de efeito de alto espaço, né? Então atirar para todo lado e tentar pegar tudo com uma coisa só, eu vou ser mais assertivo. E vou acabar tentando pegar exatamente o meu problema. Então, aqui para ilustrar, eu coloquei o Hemocompletan, que é a marca, o nome comercial, que é o único fibrinogênio que a gente tem atualmente no mercado concentrado de fibrinogênio humano. Então, vejam que ele é derivado do plasma, ele é feito na indústria baseado no plasma. Então, ele não é sintético, como algumas pessoas podem pensar ou falar, e ele também não é uma substância que não deriva do sangue. Então, pacientes, por exemplo, testemunho de Jeová, dependendo de algumas linhas de entendimento, podem não aceitar mesmo os hemoderivados por serem derivados do plasma. Tá? O Beriplex é uma das marcas que a gente tem de complexo protrombínico, assim como o Octaplex e o Protronblex, a gente vai falar um pouquinho deles também, de acordo com a marca, também são hemoderivados. Tá? O Fibrogamin é o fator 13, tá? Um fator plasmático também. Então ele também é um hemoderivado, também vem do plasma. E aqui eu coloquei dois, que talvez vocês encontrem aí no dia a dia, que é o fator 8 ativado recombinante e o fator 7 recombinante ativado. Tudo que é recombinante, aí sim, isso aqui é sintético, isso aqui é feito na indústria, ele não é um hemoderivado, ele é uma molécula com semelhança ao fator de coagulação, mas ele não é derivado de fracionamento do plasma a nível industrial, tá? Então, falando um pouco do concentrado fibrinogênio, só a título de curiosidade antes de falar dos hemoderivados, o primeiro concentrado fibrinogênio foi utilizado no Brasil, tá? No dia 4 de março de 1963, isso é o dia que foi considerado a data internacional aniversário do produto. Tá? Não sei por quê, que foi aqui no país a primeira utilização, mas é uma curiosidade interessante. Quando a gente compara o concentrado de fibrinogênio com o crioprecipitado, então a gente tem as seguintes indicações quando a gente olha a bula do concentrado de fibrinogênio. A gente tem as indicações com paciente com hipofibrinogenemia, com desfibrinogenemia, que tem um fibrinogênio alterado, ou com afibrinogenemia congênita, um paciente que já nasceu com deficiência de fibrinogênio, tá? Ou a hipofibrinogenemia adquirida, resultante de problemas de síntese, por exemplo, pacientes hepatopatas, por exemplo, ou no quadro de consumo intravascular aumentado, por exemplo, numa CIVD, ou pacientes que apresentam hiperfibrinólise, tá? E o contexto de perda de sangue aumentada. O CRIO também tem indicação, essas mesmas indicações. A gente pode utilizar o CRIO para repor fibrinogênio nessas situações, da mesma maneira. E o que o CRIO acrescenta a mais do que o condicionador fibrinogênio é que, como ele tem fator 8 e fator 13 na composição, se eu tenho pacientes que têm uma deficiência de fator 8 comprovada, por exemplo, pacientes hemofílicos tipo A, se eu não tiver disponível o fator 8 recombinante, por exemplo, ou o fator 7 ativado, que seria uma das recomendações para hemofílico tipo A, eu vou estar autorizado aqui a fazer CRIO, ou a fator 13, também se eu não tiver o fibrogramin disponível, pode usar o CRIO na cadeia final, a estabilização do meu coágulo. E também para repor o fator de Von Willebrand refratária, o uso de desmopressina, que também é uma das, nos pacientes que tem uma deficiência de fator Von Willebrand adquirida, não a congênita, porque a gente vai ter que avaliar o tipo de receptor que esse paciente tem deficiência. Refratária ou desmopressina, eu vou poder usar a CRIO como uma ferramenta para essa correção. Então, no guideline do europeu, também no contexto de concentrado de fibrinogênio, a gente nunca recomenda, em nenhum cenário clínico, o uso de fibrinogênio preemptivo antes do sangramento, ou em pacientes que não têm hipofibrinogenemia comprovada, tá? Porque isso você pode acabar acarretando um risco maior de trombose. E a gente vai recomendar o crioprecipitado ou o contrafibrinogênio aqui se a hipofibrinemia na gestante com corte em torno de 2 gramas por litro, ou um corte de 1,5 grama a litro nos outros pacientes quando dosado fibrinogênio pelo método de Klaus, tá? Interessante lembrar, quando a gente fala do método de Klaus de fibrinogênio, que pacientes com uso de coloide, a gente pode ter uma estimativa errada do valor de fibrinogênio, com um valor até mais alto, por as moléculas do coloide serem muito parecidas com a do fibrinogênio nesse método. Então, é uma das situações que a gente pode ter valores errôneos nesse método. Tá? Interessante a gente falar que, no contexto de escolher um pelo outro, a gente sempre vai priorizar o concentrado de fibrinogênio por alguns motivos. O primeiro deles é que o concentrado de fibrinogênio não é necessário nenhum grupo de sanguíneo específico. Tá? Em volume, para alcançar em torno de 1 grama de fibrinogênio, acaba sendo semelhante, né? Então, a gente vai fazer em torno aí de 2 a 3 crios para alcançar 1 grama de fibrinogênio, em torno aí de 60 até 100 ml no máximo de crio, enquanto no concentrado de fibrinogênio a gente consegue diluir facilmente em torno de 50 ml. E num plasma fresco, para a gente conseguir 1 grama de fibrinogênio, a gente está falando de 500 ml. Então, o plasma fresco, já de cara, a gente já descarta como uma opção para reposição de fibrinogênio nos nossos pacientes. No contexto de inativação viral, o CRIO também não vai ser uma boa alternativa, porque ele não é possível fazer inativação viral no CRIO, e no concentrado de fibrinogênio, sim, tá? Por pasteurização. As validades é muito superior, porque ele é liofilizado, então ele consegue ficar facilmente numa temperatura de geladeira e durar uma validade bem alta. O armazenamento aqui em torno de 2 a 8 graus Celsius, e o tempo de preparo extremamente rápido. Então, no contexto de sangramento de reposição, ele sempre vai ser melhor e mais eficiente que o CRIO na questão da reposição do fibrinogênio. Então, só para ilustrar, aqui é mais ou menos quando a gente faz um exame point of care buscando mudanças numa amplitude aqui de 10 minutos na milimetragem de um FibTEM, por exemplo, num paciente que eu quero. No caso aqui, é um paciente de 70 quilos com uma amplitude de 4 milímetros, eu quero alcançar um alvo de 12, que é o alvo recomendado normalmente para a gente ter um fibrinogênio satisfatório. No caso, eu precisaria fazer um aumento aí de 8 pontos no FibTEM, então uma dose de fibrinogênio de 50 miligramas por quilo, o que isso vai ser em torno de 3.500 miligramas de fibrinogênio. Então, eu vou usar aqui um hemocompletante de 2 gramas e dois hemocompletantes de 1 grama, ou 4 de 1, fazer 4 gramas rapidamente de fibrinogênio, de concentrado de fibrinogênio humano. Se eu fosse utilizar um plasma, considerando que tem uma concentração de fibrinogênio de 2 gramas litro num plasma, ou seja, cada bolsa em torno de 600 miligramas, para repor essa quantidade de fibrinogênio, eu estou fazendo 1.750 ml de plasma fresco, enquanto eu consigo repor com quatro caixinhas aqui de hemocompletante, diluindo aí em torno de 50 ml, estamos falando de 200 ml de cristalóide, com muito mais tranquilo. E se eu for querer corrigir com crio, eu estou falando aqui numa mudança de 4 ml quilo, né? Então vamos falar em torno de 20 unidades de crio precipitado num paciente de 80 quilos, ou no caso de 18 a 17 unidades num paciente de 70 quilos. Também bem dificultoso administrar todas essas quantidades de bolsa durante o procedimento cirúrgico, né? Demora. Falando um pouco do complexo protrombínico, a gente tem algumas marcas no mercado. Eles vão ser todos compostos de basicamente os fatores de coagulação dependentes, derivados da vitamina K, né? Então, o tratamento deles vai ser justamente em profilaxias perioperatórias e tratamentos na hemorragia da deficiência adquirida desses fatores ou na deficiência congênita desses fatores, dependente de vitamina K. Então, quando a gente olha algumas marcas de mercado, tanto o Protromblex, quanto o Beriplex, quanto o Tetraplex, todos eles têm fator 2, 7, 9, 10, em proporções bem semelhantes. O que vai mudar em torno deles é o tipo de anticoagulante que vem presente. Então, temos aqui, por exemplo, o Protromblex, que não tem a proteína S, mas tem outras substâncias anticoagulantes. E o único que vai ter todas essas, CS, antitrombina e heparina, é o Beriplex. E há quem diga que por isso ele é o que menos é sugestivo a formar as trombose, mas não tenho literatura para afirmar isso com exatidão. Mas no contexto geral, todos vão ser bem semelhantes no, na sua atuação. O que a gente tem no guideline europeu falando sobre complexo protrombínico é que ele vai ser a escolha em reversão de antagonista de vitamina K em urgências e emergências. Então, situações eletivas, a gente vai acabar suspendendo a medicação, por exemplo, o Marevan, 3 a 5 dias antes, introduzir vitamina K de reposição e aguardar a correção de NR abaixo de 1,5. Mas se você tiver numa situação de urgência e emergência, você pode lançar mão do complexo protrombínico para reverter agudamente essas medicações. No guideline europeu, ele também sugere como uma primeira escolha em reversão no sangramento incontrolável por DOACs, então os DOACs, o anti-10A especificamente, né? Então o Xabana, né? Rivaroxabana, Endoxabana, Pixabana, antes da utilização do reversor específico, que seria o Andexanet Alfa, tá? O Ondex, nome comercial, mas isso ainda é uma disposição desse guideline, mas existem outros guidelines que não recomendam ele, o complexo protrombínico, com primeira escolha na frente do Andexanet. Lembrando que isso é uma recomendação off-label, né? Então, se por acaso se o paciente vier a ter um evento trombótico por essa reversão, isso tem que estar muito bem discriminado por que você realizou, né? Então, tem que ser justamente um quadro de sangramento incontrolável, risco iminente de vida, para você administrar tanto as reversões do Andexanet quanto o complexo protrombínico. Já na reversão do dabigatran, do paradaxa, né, a recomendação desse guideline ainda é o reversor específico, o idarucizumab, que é o Paxbind, no lugar dos complexos protrombínicos. Já no plasma, o plasma ele não é recomendado, né, o plasma fresco congelado ele não é recomendado para correção do INR com aumento leve a moderado pré-procedimento. A gente não corrige utilizando o plasma. Especialmente nos pacientes neurocirúrgicos, a gente vai evitar isso porque piora a mortalidade. Tá? Nos pacientes cirróticos com sangramento por varizes esofágicas também, com nível de evidência também, que não é o caminho, o tratamento é endoscópico, a gente não vai fazer plasma para gerir sangramento, pelo aumento da pressão oncótica, isso pode piorar, acaba piorando essa situação. E só que no cenário de transfusão maciça, quando deflagrar aquele protocolo de transfusão maciça, ele vai ser a escolha, e aí sim a gente vai abrir mão dos complexos protrombínicos e lançar mão de utilizar o plasma fresco congelado. Quando eu estou falando do complexo protrombínico, métodos de dose, então se eu vou reverter os antagonistas de vitamina K, em situação de urgência e emergência, eu vou pegar com INR maior que 4, normalmente fazer uma dose de 25 unidades por quilo de início. Se tiver em vigência de coagulopatia, então, no cenário de sangramento já, eu já posso lançar mão numa dose maior, 25 a 50, associado à vitamina K. Ou se eu não tiver ele, aí sim eu posso usar o plasma fresco no contexto de coagulopatia e não no contexto pré-cirúrgico, em torno de 15 a 20 ml de plasma fresco congelado, exceto em neurocirurgia, como eu já havia falado. E no cenário de point of care, quando a gente tiver, por exemplo, prolongamento do tempo de coagulação na via extrínseca, por exemplo, a gente vai utilizar umas doses um pouco menores, de 10 a 15 unidades por quilo, e aí repetir o exame, sempre fazendo doses menores até chegar no resultado esperado. Então, só para vocês terem como exemplo, aqui é uma tabelinha que tem na bula do Beriplex de como reverter o INR. Então, baseado no INR pré-operatório, se a gente for querer reverter, a gente vai ter doses diferentes em unidade por quilo de peso corporal do complexo protrombínico a ser administrado. Só contexto de curiosidade, o fator 7A recombinante, que não é hemocomponente nem hemoderivado, não, esse sim é um sintético, é um fator industrializado. As indicações hoje nesse guideline europeu são justamente para pacientes hemofílicos, né, do tipo A, inibidores, né, de fator 8, pacientes com trombastenia de Glasman, né, são pacientes que têm, quando esses pacientes não respondem, né, à administração de diaferes de plaquetas e reposição de plaquetas, você pode lançar a mão do fator recombinante, e paciente com deficiência de fator 7 inerente mesmo também vai ser uma indicação. Ou no, na última via, quando o sangramento foi intratável depois de todas as medidas, ele pode ser utilizado como resgate, lembrando sempre que tem um risco aumentado de trombose fatal e múltiplas tromboses. Então, quando eu vou pensar na fisiologia comum, na fisiopatologia comum do sangramento, em alguns cenários aqui, esse artigo da anestesiologia agora desse mês, falando de alguns cenários, por exemplo, de hemorragia periparto, trauma ou cirurgia cardíaca com SEC, a gente vai ter muitos componentes aí da fisiopatologia bem semelhantes, desde coagulopatias induzidas por trauma, de hipoperfusão, como hiperfibrinólise, como lesão de tecido, e a gente vai ter um tratamento dessas coagulopatias, uma linha de tratamento muito semelhante, com pequenas nuances diferentes, baseado na utilização de algumas coisas na cirurgia. E aí a gente vai ter esse cenário. Se eu tenho disponível o point of care no meu serviço, eu vou poder utilizá-lo, lançar mão, isso é mais específico. Mas eu posso basear o meu tratamento na pirâmide do professor Klaus aqui, que tem algumas sequências, tá? Que é muito semelhante ao que a gente vai normalmente se basear na hora de tratar com o point of care. Então a gente vai primeiro descartar que esse paciente está anêmico, a gente vai deixar um HB otimizado, a gente vai ver a temperatura, próximo de 35 graus, o pH e o cálcio, porque sem pH nenhum fator funciona, né? Um paciente em acidemia franca não vai funcionar os fatores. O cálcio vai ser um fator, o fator 4 da coagulação é o cálcio, então ele vai servir como no processo de todas as cascatas, tanto da via intrínseca e extrínseca e comum, ele vai tá sendo utilizado, então ele é de suma importância. A gente vai descartar algumas medicações que podem estar causando o sangramento, então. Por exemplo, naquele contexto do uso do Verify Now como teste de função plaquetária para ver se essa aspirina ainda está sob efeito importante, ou o clopidogrel, ou outro inibidor P2Y12. Se eu estou com varfarina circulante, né, então eu tenho o INR alterado, eu vou reverter essa medicação. A heparina também é uma coisa que a gente vai descartar se a gente for utilizado, especialmente nas cirurgias cardíacas. Então, nas cirurgias cardíacas, a primeira coisa que a gente vai descartar antes de começar a tratar o sangramento dito é se tem heparinização residual, então se nossa reversão com protamina não foi específica. E após isso, tirando todos esses contextos que são semelhantes nos dois cenários, a gente vai ter uma escada entre hiperfibrinólise, então ver se o paciente está tendo uma fibrinólise aumentada, e a gente vai tratar ele com antifibrinolítico. O que hoje em dia, no contexto atual desses cenários, é muito incomum, porque a gente acaba lançando mão da estratégia de antifibrinolítico precoce, no contexto de sangramento em pacientes de cirurgia cardíaca, pacientes obstétricos e pacientes de trauma nas primeiras 3 horas. Nos pacientes hepatopatas, que é outra população bem suscetível a sangramento, a gente vai avaliar caso a caso, porque alguns deles tendem a mais uma balança mais protrombótica, então nem sempre a gente faz o antifibrinolítico de cara, tá? Depende muito do tipo de patologia e do contexto. E depois a gente vai ter fibrinogênio, que seria a primeira linha de entrada na questão de sangramento. Então, que a gente vai falar do concentrado fibrinogênio ou crioprecipitado. Então, em qualquer cenário, a primeira coisa que eu vou fazer é fibrinogênio, se eu tiver às cegas e o paciente estiver sangrando, eu já administrei antifibrinolítico. A minha próxima etapa é o crio e não é o plasma, como muita gente acabou fazendo na prática. Tá? A gente vai primeiro pegar o fibrinogênio, lembrando que o fator 1 da coagulação, o fibrinogênio, representa quase 90% de todos os fatores. Depois disso, a gente vai ter plasma, ou complexo protrombínico, ou, dependendo do contexto cirúrgico, plaquetas até na frente, por exemplo, em cirurgias de cardíacas com SEC, por exemplo, quem sabe que você tem uma pode ter lise de plaquetas e deficiência de qualidade de plaquetas antes dos fatores. Então, dependendo do contexto, a gente vai inverter essa ordem. E por último, no cenário que nada funcionou, a gente vai pode lançar mão do fator 13, se a gente do fator 13 se a gente tiver, né, ou do crio aqui, se a gente já administrou, já vai ter reposto essa substância dentro da composição do crio. E se nada funcionar, aí sim, a gente vai para a última linha aqui, um fator 7 ativado recombinante, para sabendo de todos os riscos, como uma última opção terapêutica aí. Então, falando um pouco da implicação do Roten, para a gente falar dos casos clínicos, só para vocês, a gente vai olhar basicamente algumas coisas. A primeira delas é o tempo de formação do coágulo, que é um pouco inespecífico. A gente vai ver as amplitudes em 5 minutos e amplitude em 10 minutos, especificamente a amplitude de 10 minutos, tá? E depois vai olhar a lise do coágulo, né? Então a lise máxima do coágulo depois de 30 minutos, quantos por cento essa lise ocorreu para tentar interpretar o nosso exame. E aí a gente tem basicamente três linhas, então o extent, que seria a via extrínseca, né? Então a administração de um reagente aí tecidual para estimular a via extrínseca, o inten com uma carga negativa para estimular a via intrínseca, o fibten para estimular a fibrinogênio, então a gente vai botar um inibidor plaquetário para ver qual é a coagulação fibrinogênio isoladamente, e dependendo do cenário que você está, por exemplo, a cirurgia cardíaca que você usou, heparina, você pode lançar a mão do ten, que vai ser um exame onde ele vai colocar heparinase para tirar a heparina e ver se isso coagula ou não. Ou o apten, que seria para você realmente descartar se você está tendo fibrinólise, né? Então tem a administração de aprotinina, essa sigla é de aprotinina. Então o exame do Roten, basicamente são esses os reagentes. Então no extent a gente vai pôr cloreto de cálcio, fator tecidual e polibreno para tirar o fibrinogênio na jogada. Então aqui vai ser um coágulo formado basicamente por plaquetas, tá? No fibten a gente vai botar a citocalasina, então a gente vai inibir as plaquetas e vai ter um coágulo basicamente formado por fibrinogênio. Tá? Só para ficar mais fácil o entendimento. O inten, a gente vai colocar um ácido elágico aqui como carga negativa para estimular a via intrínseca, então baseados em fatores. Tá? Se a gente jogar heparinase dentro desse inten, eu tiro a heparina da minha jogada e eu vejo se isso coagula ou não. Tá? O apten, então, é da protinina, então, no contexto, por exemplo, que você tem fibrinólise aqui deflagrada no exten ou no inten. Ou um prolongamento de abertura aqui do extent do fibten, se a gente administrar a protinina, ele corrige. Então, se você fez o apten, ele corrigiu, então isso caracteriza a hiperfibrinólise. Tá? Então, quais são os cenários? Então, se eu vou lá no meu fibten, inibo as plaquetas e o coágulo não abre, então a primeira coisa que eu vou olhar vai ser sempre o fibten, descartei a fibrinólise, eu vou caracterizar hipofibrinogenemia e vou repor isso com fibrinogênio. Tá pensando na melhorar a firmeza do coágulo. Se na hora que eu abro o meu roten, o meu fibten tá bom, tá uma amplitude adequada, mas o extent ainda não abriu adequadamente, eu vou pensar em plaquetas. E aí eu vou fazer plaquetas no meu paciente para melhorar também a firmeza desse coágulo. Se eu tenho extent bom e fibten bom, aí eu vou olhar para o inten para ver se eu tenho alteração do inten. Especificamente para ver se eu tenho deficiência de fator, tá? E se eu tenho problemas na geração de trombina por fatores da via intrínseca, que não é nem do extent, nem do fibten. Se o extent tiver alargado também, o tempo de formação do extent, além do inten, eu vou pensar em fatores da via extrínseca também e vou abrir mão do complexo protrombínico. Se o extent tiver normal e o inten tiver alterado, eu vou abrir mão do plasma para pensando mais em via intrínseca, tá? E por fim, na cardíaca, a gente pode lançar a mão do epten. Então, se o epten, quando eu ponho a heparinase, ele coagula mais do que o inten, então quer dizer que tem heparina circulante, então eu tenho heparinização residual. O fator 13, que seria a última linha, a gente só vai conseguir achar essa deficiência quando a gente tiver um processo de fibrinólise no nosso coágulo, do tromboblastograma, e na hora de rodar o apten, então a gente põe a protilina, essa fibrinólise não melhora. Então a gente continua tendo uma resistência à correção da fibrinólise, né, que não é mais fibrinólise, né, então é o fator 13 atuando na estabilização e na polimerização da fibrina. Então a gente vai fazer antifibrinolítico, não vai resolver, a gente vai fazer fator 13 e aí sim isso aqui vai abrir, tá? Tanto no extem quanto no apten. Então, vou falar alguns casos clínicos só para ilustrar esse contexto aí, utilizando os hemocomponentes derivados. Um paciente de 65 anos, intraoperatório de dupla troca valvar, uma SEC de 130 minutos. O cirurgião está referindo sangramento persistente em campo cirúrgico e eu já reverti a heparina. Eu colhi o meu exame de Roten, então eu colhi já um Inten e colhi um Epten. Então vejam que o Inten abre bem e quando eu ponho o Epten ele abre também igual, né? Então ele tem um Inten e o Epten bem parecido. Então já estou descartando heparinização residual nesse processo, tá? Eu ainda não tenho nenhum tipo de lise de coágulo, né? O ML aqui tá a lise máxima do coágulo está 0% por enquanto, tá? A gente está num exame aqui em torno de 10 até 20 minutos, tá? Fibrinogênio está numa amplitude de a 10 aqui de 12, então amplitude considerada ok, né, bem aberto, um extem ok também. Então esse exame, o que a gente poderia fazer é mandar o cirurgião melhorar a hemostasia, porque é um exame que está totalmente normal, tá? Na pior do contexto, no pior contexto que a gente pode pensar nesse cenário é que se nada melhorar e a hemostasia estiver ok e ainda estiver sangrando, a gente pode pensar numa deficiência qualitativa das plaquetas e não mais de número, né, mas sim de qualidade. E aí a gente pode teria que estudar a função plaquetária a fundo para entender se realmente eu posso lançar mão, por exemplo, de desmopressina ou de uma férias de plaquetas para tentar melhorar essa condição de sangramento. Segundo caso, um paciente de 60 anos com insuficiência aórtica, com aneurisma de aorta ascendente, uma cirurgia de Bento de Bono, uma SEC de 100 minutos, e um sangramento persistente, mesmo após a reversão de heparina. Nesse caso, o Epten estava normal, então o Epten normal com um Inten levemente alterado, então a gente tem um prolongamento do Inten, tá? O Epten está normal, então o Epten bem compatível, descartando a heparinização residual, o Exten também com algumas alterações, e quando a gente olha o fibrinogênio com uma amplitude de 10 minutos e 7 milímetros, bem no limite inferior, bem baixo do preconizado, em torno de 12 aí para cima. Então, nesse cenário, depois de descartar aqui com o meu Epten, que eu não tenho heparinização residual, então eu ponho heparinase na amostra do Epten e ele continua igual o Inten, então ele acaba não demonstrando que tem heparina circulante. Nesse cenário, eu vou repor fibrinogênio, que vai ser nossa primeira bala de atuação quando tiver esse exame alterado. Então, mesmo tendo várias alterações no Inten, no Exten, o primeiro lugar que a gente vai olhar, depois de descartar a heparinização residual nesse cenário de cardíaca, é o fibrinogênio. Se eu não tivesse um cenário de cardíaca, eu nem precisaria pensar no Epten. Eu iria direto na reposição fibrinogênio, nem olharia o Epten de cara. E aí, aquela reposição, aquela tabelinha que a gente já falou. E outra coisa que a gente pode utilizar de dose é essa fórmula que a gente pega o delta de que a gente quer alcançar, né, da amplitude do Fibiten, quando a gente quer alcançar, vezes o peso do paciente, dividido por 140, ele vai dar a quantidade em gramas que a gente precisa de fibrinogênio. Outro caso, um paciente de 70 anos, hipertenso, doença arterial crônica e estenose aórtica grave. A gente fez uma troca valvar aórtica, mais revascularização do miocárdio. Tá? Uma SEC bem prolongada, de 2 horas e 20 minutos, um sangramento persistente após a reversão de heparina, um TCA pós-protamina 20% acima do valor inicial, então um TCA levemente alterado. Quando a gente olha os exames, aqui eu chequei o Epten, também não tinha alteração, o Epten bem semelhante ao Inten, não sugerindo heparinização residual. E quando eu olhei os exames, o Fibten bem alargado, então um A10 aí de 11, né? Um pouco diminuído, mas não tão baixo para justificar esse sangramento persistente, com umas amplitudes de Exten e Inten bem diminuídas, especialmente do Exten, tá? Com MCF bem baixo, aqui de 46 em ambos os cenários, o que poderia justificar o uso de plaquetas, então uma firmeza do coágulo não dependente só de fibrinogênio. Então aqui eu posso lançar mão de uma desmopressina, pensando no componente de fator von Willebrand, justamente pela situação cirúrgica de estenose aórtica, que é bem comum pelo cisalhamento da estenose. Então posso lançar mão de uso de desmopressina na dose de 0,03 microgramas quilo, e se não melhorar com a desmopressina, aí eu vou lançar mão da transfusão de plaquetas efetivamente. Um outro caso, paciente de 50 anos, fibrose pulmonar, transplante pulmonar unilateral com SEC, cirurgião referindo sangramento difuso após SEC e versão de heparina. Na hora de colher o exame, eu tenho intens semelhantes, né? Então um CT aqui bem semelhante do intens e do epten, não justificando uma heparinização residual, um FIBT normal. Tá? E um extem com um CT levemente aumentado aqui, em torno de 79, levemente aumentado por 86. Nesse cenário, a hipótese principal, depois de descartado o fibrinogênio e depois descartado plaqueta, porque eu tenho uma amplitude boa do extem, nossa próxima etapa é ver geração de trombina. A gente vai olhar primeiramente o CT do extem. Se o CT do extem estiver prolongado, a gente vai pensar em via extrínseca e administração de fator do complexo protrombínico. Se o CT do extem estiver normal e só do intem estiver aumentado, tá, a gente vai pensar em via intrínseca e vai repor plasma. Tá? Então, nesse cenário, o extem só estava alargado, um pouco, levemente alargado, foi optado em relação ao complexo protrombínico, naquela dose um pouco menor de 10 a 15 unidades por quilo, com resolução do quadro. Último caso, paciente de 60 anos, hipertensão, doença arterial crônica, intraoperatório de revascularização do miocárdio com SEC de 80 minutos. Foi colhido um roten após saída de SEC, só por protocolo, não tinha sangramento evidente, a gente colheu o exame, e o exame veio totalmente normal, tá? Com algumas alterações, aqui um A10 alterado, aqui no extem, um CFT levemente aumentado, no intem, um CT do FIBT levemente aumentado, uns vermelhinhos, mas quando a gente olha o dreno do paciente, o dreno está totalmente seco. Então lembrar que quando a gente não tem sangramento, a gente não trata. Na verdade, a gente nem colhe o roten no contexto de não sangramento, que foi só protocolo da equipe colher, para se precaver aí se houvesse o sangramento, mas a ideia é que se não está sangrando, a gente não colhe, tá? Porque a gente não vai ter o que fazer. Resposta desse caso: encaminhar para UTI e final, tá bom? Então, obrigado, espero ter ilustrado. Agora vamos para as perguntas aí, tá bom?
Obrigado, Marcos. Parabéns aí pela excelente apresentação. Os participantes podem enviar aí as suas perguntas através dos comentários. E até que o pessoal comece a esquentar as turbinas aí, eu queria deixar essa última mensagem aí que o Marcos colocou, né? Muito bem colocada, da possibilidade de tratar o exame sem tratar a clínica do paciente. Isso é extremamente importante, né? Um paciente que não apresentava sangramento exteriorizado, mas com algumas pequenas alterações dos exames, não demanda tratamento. Marcos, na sua experiência, nos hospitais que você trabalha, já existe, assim, alguma correlação de custo, né? Porque o grande número dos serviços acabam trabalhando com os hemocomponentes e não com os hemoderivados. E o serviço que você trabalha, você já deixou muito bem claro para a nossa prática, da sua prática, que houve essa transição, houve um uso maior de hemocomponentes, de hemoderivados. Existe essa correlação de custo? Foi colocado isso em algum momento?
A gente, o custo, na verdade, dos complexos protrombínicos e dos fibrinogênios, eles não são baratos, logicamente, mas a partir do momento que você começa a economizar hemocomponentes, tem um problema aí que do hemocomponente não é só uma economia financeira, né? A gente tem, além da questão da economia financeira e da questão da disponibilidade dos hemocomponentes, que está cada vez menor nos bancos de sangue, a gente tem a questão da infecção e aluminizações que a gente vai trazer para o nosso paciente, né? A partir do momento que você economiza uma bolsa de sangue, você já está praticamente se pagando e pagando, na grande maioria dos casos aí, o que você vai usar de hemoderivados. Eu até no final da aula acabei compartilhando a tela, mas eu botei uma cesta cheia de hemoderivados que a gente usou, hemocompletan e Iberiplex para uma cirurgia de uma dissecção de aorta. E aquilo lá é tipo de cenário que se você não usasse aquilo, você ia ter usado hemocomponente assim, mas muito mais em quantidade. Então, quando você vai equiparar custo, ele acaba se pagando, desde que guiado, logicamente, por point of care, né? Para você usar a dose preconizada, né?
Essa é uma outra observação importante, porque muitas vezes a terapêutica ela é guiada pelo point of care, que também não é uma realidade mesmo no nosso estado, né? É uma realidade para grandes centros e até mesmo nos grandes centros para situações específicas, às vezes até para situações mais eletivas, né? Como a cirurgia cardíaca, o transplante hepático. E às vezes situações mais emergenciais, como politraumatismo, ou até mesmo aquela hemorragia puerperal mais vultuosa, acaba ficando um pouco fora do alcance. Em relação a exames tradicionais, exames laboratoriais tradicionais, qual que é a sua experiência em relação ao uso dos hemocomponentes?
O problema dos exames tradicionais é que eles podem ter algumas alterações no ponto de vista. Primeiro que eles não analisam plaquetas, né? E eles não analisam fibrinogênio, nem o TP, nem o TTPA, né? Então, para a gente ter uma noção de fibrinogênio, a gente vai precisar, por exemplo, colher fibrinogênio pelo método de Klaus. Isso vai demorar, aí, no melhor cenário, se tiver num ótimo centro, em torno de 1 hora para chegar na sua mão. Já vi gente colher e não chega, né? Demora horas para chegar, até lá não teve muito o que fazer. Se você tiver num centro que consiga te oferecer um exame desse em torno de 1 hora, você consegue lançar mão, por exemplo, de colher um fibrinogênio do modo convencional para dosar. Tem até uma maternidade grande aqui em São Paulo que tem essa possibilidade. A gente abre no hora que abre, né, hemorragia pós-parto, um protocolo de hemorragia, colhe fibrinogênio sérico mesmo. A gente espera o resultado para guiar. Reposição. O TTPA vai equivaler à via intrínseca, basicamente, né? Então ele vai equivaler basicamente ao que a gente tem no INTEM. Então, se a gente tem uma alteração aí do TTPA no início da cirurgia, a gente pode pensar nesse tipo de deficiência de fator, tá? Que vai estar uma relação direta, eventualmente, às vezes com o INR. E o TP com a via extrínseca, né? Então é o que a gente pode estar uma relação direta com o extEN, então com fatores. A dependência de vitamina K. É o que a gente pode levar mais ou menos de base no início da cirurgia. Mas colher exames durante o período operatório, né, cirúrgico, a gente acaba não tendo eles a tempo hábil de interpretar, ou mesmamente, às vezes, chegam já com resultados não fidedignos, né? Então, às vezes, prolongados, mesmo no contexto que o paciente já parou de sangrar, ou com valores mais no contexto de sangramento, a gente fica meio que na escura. A gente pode lançar mão também da dosagem de plaquetas, isso também é um exame realmente rápido de fazer. Então, dosar plaqueta e dosar fibrinogênio ainda é viável se tiver num centro que consiga te suprir isso durante o contexto da cirurgia, né? E no contexto da cirurgia cardíaca, o TCA, né? O TCA ele vai ser uma das ferramentas que a gente usa para guiar a reversão da heparina, mas no contexto que você reverteu a heparina uma dose de protamina de 1 para 1, e o TCA ainda vem alterado, isso sugere-se talvez uma deficiência na via intrínseca, né? Porque a gente está atuando com carga negativa, né? E não. E que é semelhante, né, ao INTEM, digamos assim. Então, se eu tenho o TCA aumentado com uma reversão de heparina, teoricamente. Se a protamina estiver ok, né, com a dose de heparina bem estabelecida, a gente está pensando em fator e não mais em heparinação residual.
Muito bom. Bom, temos uma primeira pergunta aqui dos nossos ouvintes. Então, você poderia explicar o aumento da mortalidade do plasma fresco congelado em comparação ao crioprecipitado no cirrótico?
Se for referente ao que eu coloquei do guideline, se refere aos pacientes com varizes esofágicas. No contexto de sangramento por varizes, você utilizar plasma fresco para conter sangramento pode piorar tanto pelo poder oncótico do plasma, aumentando o sangramento, né? Então, o tratamento é endoscópico, né? Lembrar que o plasma fresco também, no contexto de reposição de fator no paciente hepatopata, também vai ser uma das últimas opções quando a gente vai fazer o escalonamento da clínica, né? Então a gente vai começar sempre com fibrinogênio primeiro, Esses pacientes quase nunca precisam de reposição de fator. É muito comum a gente conseguir resolver o sangramento deles apenas com o desfibrinogênio.
Muito bom. Você havia colocado na sua aula, Marcos, a questão da reversão dos cumarínicos, né, com um complexo protrombínico, baseado no valor do INR. Nos serviços que não dispõem desse recurso, do complexo protrombínico, existe a possibilidade de fazer a reversão em situações de urgência e emergência, apenas situações eletivas. Preconiza-se aí a suspensão do medicamento e aguardar a normalização do INR com a administração da vitamina K. Mas na situação de urgência e emergência, qual que é a ideia aí para reversão do cumarínico nessas circunstâncias?
O que diz na maioria dos trabalhos é que INR acima de 4, a gente está autorizado a reverter com plasma fresco congelado mesmo, tá? INRs abaixo de 4, então seria moderado para baixo, a gente pode aguardar, e se esse paciente acabar vindo a sangrar, aí sim fazer o plasma no contexto da coagulopatia, na dose de 15 a 20 ml por quilo. Já na reversão dos DOACs, o plasma já não tem recomendação nenhuma nos guidelines, pelo menos que eu li. A gente pode reverter com complexo protrombínico ou com os reversores específicos. Mas, logicamente, se a gente for olhar no contexto de sangramento e risco de iminente de vida, e se só tiver o plasma disponível, vai plasma, né? Do ponto de vista fisiológico, tem a sua relação.
Com certeza. Muito bom, muito bom. Excelente aula, Marcos. Gostaria de parabenizá-lo mais uma vez, agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite.
Eu
Se
que
não
agradeço.
tivermos mais perguntas aí da nossa audiência, acredito que poderemos encerrar, então.
Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite. Obrigado pela SAESP aí e do Núcleo de Coagulação.
Muito bom, muito obrigado pela presença de todos.
Beleza.
Eu quero já deixar o convite, então, para a próxima segunda-feira, às 20 horas, para o nosso webinar, já tradicional, e agradecer a presença de todos. Espero que todos tenham aí aproveitado essa excelente aula do Dr. Marcos.
Obrigado, gente. Obrigado, Matheus.
Boa
Tchau, tchau.
noite.
Boa noite. Até mais.